O lado B das manhãs da M80.
Acho que devíamos começar por fazer a referência que a Elsa está aflita para fazer xixi.
A Elsa tem muito xixi.
E
nós insistimos para ela ir fazer antes e ela disse: não, eu espero, mas com ar.
Mas eu sentada não noto muito.
Pois não, se não fomos nós a zelar para a tua bexiga, o que é que será da tua bexiga?
Qualquer dia vou andar aí com uma fraldinha e está tudo
pois,
bem.
E vais-te lembrar destes momentos em que tu não respeitaste a vontade da tua bexiga.
É verdade.
Não, tudo bem.
Mas é preciso, pronto.
Agora nós passávamos só 7 minutos o Paulo fazer xixi.
Não. Sabes que isso comigo não resulta. Não,
que é água? Dá um bocadinho de água.
Não, tenho aqui.
Agita a água.
Sabes aquele barulho de puxar o autoclismo, aquela sensação de alívio? Não, nem isso funciona?
Não. Okay. Aliás, eu já disse ao Paulo.
Tem bexigadaço.
Quando no meu primeiro parto, que eles depois só deixam sair do hospital e teres alta depois de fazeres as tuas necessidades.
Sobretudo o número 2.
Sim, mas eles tentaram que eu fizesse o número 1 e abriram as torneiras e tudo e aquilo só me estava a pressionar. Só pensava, estão a gastar muita água. Porque não estava a resultar e eu estava-me a sentir pressionada.
Okay.
Mas não resultou, de facto.
Portanto, tem a bexiga intacta ainda.
Aliás,
estamos em condições de verdade, tens uma boa bexiga.
Tenho, até ver, tenho.
Obrigada, foi isto.
Obrigado.
O lado B sobre bexiga, Delsa Teixeira.
Acorda muito à meia-noite para ir fazer xixi?
Nunca.
Acordo.
Só quando estava grávida.
Minto, okay. Eu se acordar à meia-noite por algum motivo, porque o João me chamou, porque um dos gatos me acordou. Se eu acordo, tenho necessariamente que fazer xixi. Acho que não acordo de propósito para, mas se acordar por algum motivo, por causa das minhas alergias,
claro,
tenho obrigatoriamente que ir à casa de
banho. Eu se ver água, é pá, e tiro e queda à meia-noite, 2, 3 da manhã, puma, lá vou ao xixoca e depois volto para a cama para dormir.
Nem pensar, seria para mim uma tristeza. Sim. Agora, assustei-me.
Porque uma pessoa resiste contra
mas
aquilo.
Não
vale a pena, é que não vale posso chega sempre mais cedo ou mais tarde, pá, não dá a mínima
mas vale ir.
Eu se tiver apertadinho, eu sonho sempre que ando à procura de sítios para fazer xixi, pois nunca consigo, graças a Deus, porque digo que eu consegui fazer no
vai
sonho.
Vai fazer xixi na
sim,
cama.
Imagina.
Xixi na cama. É pá, fora de
mas vai dar um bom episódio
vez...
do lado B.
Pois vai. E nós vamos falar disso abertamente, sem problemas. Aconteceu-vos alguma vez assim, já mais adultos, terem feito um xixi com uma pinguinha na cama?
A seguir ao parto. Não, na cama não. Mas a seguir ao parto, há ali uma altura em que tu não controlas bem. E depois tosses. Pinguinha.
Okay. Assim, pinguinha okay, sim. Okay, mas, okay.
Mas sem ser por esse motivo, tudo controladíssimo.
Sim.
Eu acho que okay, sim. Estou okay. Aqui a pensar.
Sim, eu também. E é uma coisa normal, que uma pessoa às vezes pode estar tão, com o som tão pesado, tão cansado, que aquela vontade. Uma pessoa
já
está
me aconteceu,
que está
já me aconteceu uma coisa pior, mas que é demasiado escatológica, até mesmo para este podcast. Eu tinha
agora
sono.
Ficamos a pensar
sim,
não,
pode,
vou
podes
só
contar
dizer isto.
Por meias palavras.
Eu tinha sono e tinha um pouco de dor de barriga. Mas pensei, está tudo controlado.
Ok.
Só que não estava.
E
achei, se eu libertar um gás, vou-me sentir melhor.
E veio um gás.
Epá, eu estava deitada.
Pois claro, então aconteceu mais
claro. Olha,
e isso já estava nos 20. Isso já estava nos 20.
Muito bem, muito bem.
Mas
quem
nós
nunca?
Não íamos falar de.
Íamos falar de desculpar os pais. Olha, eu posso já chegar à frente e muito rápido, que é para deixar de
mas
tempo do mundo para vocês.
Ah, desculpa, diz. Hoje é dia de desculpar o pai e a mãe.
Sim. Se calhar nós é que.
Coisas que aconteceram.
Nós é que temos já pedido um pedido de desculpas por este arranque de podcast,
sim,
mas
sim.
Pronto, tudo bem.
Pai, mãe, peço desculpa ter feito cocó na cama, mas eu já não vivia com vocês. Já era adulta. E eu clipei.
Meu Deus, pá. Olha, pedi desculpa aos meus pais porque os apanhei na cobaia. Já vos contei isto, na cobaiada, tinha 17 anos.
Estragaste o momento, que turn off, Paulo.
Eu sei. E de certeza que foi, porque os meus pais viram-me que eu vi. E foi um momento
sim.
Estranho.
E depois não iam continuar.
Não iam. Nem eu queria, quer dizer, eu queria continuar porque, olha, ao dia de hoje, olhando para trás, ainda bem que os meus pais estavam
sim,
na cobaiada.
É
muito
sinal.
Fixe.
Uma pessoa tem sempre esta coisa, mas é bom sinal.
Não, tão saudável. Quer dizer que estão ainda apaixonados um pelo outro, quer dizer que ainda têm saúde sexual e têm vida sexual. Portanto, ainda bem, mas lá está, era escusado eu ter visto.
E nós naquela altura achávamos que os nossos pais eram velhíssimos e agora que somos nós próprios velhíssimos. Sabemos que eles não eram assim tão velhos.
Antes tinham na casa dos 60 já e portanto andava no meu pai em cima. Lembro do meu pai.
Espera lá, tu quando tinhas 17 anos, o teu pai tinha 60 anos.
Não, ajuda-me lá, o meu pai está com 81, portanto foi,
okay.
Eu tinha 17 anos e agora tenho 43. Vá, vamos arredondar
há
para
anos.
26,
então,
mais coisa.
Mas
ainda estava nos 50.
Vá, vamos. Pronto, mas
pronto, ainda estava.
Tenho uma boa idade para estar na cobaiada com a minha mãe. De facto, lembro-me do meu pai em cima da minha mãe no sofá da sala e eu ia descer as escadas, voltei
mas
para
aí
cima.
É que está o problema. Foi na sala, não é? Numa divisão comum. Eu fui a pior porque eu é que entrei no quarto dos meus pais sem bater à porta. Dando peço desculpa aos meus
e
pais.
E os vossos filhos nunca vos apanharam?
Não.
Não. Que eu saiba, não.
O João,
não. Saiba,
houve
não.
Uma vez que ia apanhando, ele foi. Nós estávamos na sala e o quarto do João é ao lado. E o João levantou-se, e nós ainda fomos a tempo de disfarçar, mas levantou-se para dizer: estou a ouvir um cãozinho. E preciso que vocês calem o cãozinho, senão eu não consigo dormir.
Diz-me só, por favor, como é que fazia o cãozinho, por favor?
Não vou imitar. Não tenho descontração que chegue para imitar o cãozinho. Desculpa, eu sei que era um ótimo momento de podcast.
Mas o cãozinho era fora ou a ladrar?
Do cãozinho, sei lá, guinchava, vou-lhe chamar
mas,
assim.
Mas olha, é um bom nome de código para quando quiseres combinar que... alguma coisa com o Jorge.
Sim, o João cheio da sono a arrastar o pelos pelo chão e dizer: porquê que está um cãozinho cá em casa?
A traumatizar crianças, sim, desde.
Sim.
Pronto, no fundo foi isto, foi o podcast possível.
Não era este o tema.
Mas olha, eu quero pedir também desculpa à minha mãe, porque houve. Eu tinha a mania que tinha estilo. Não tinha.
Tinhas o estilo achava... possível de um adolescente, diria eu.
Não, é mais antigo. Okay. Escola primária. Okay. Eu achava, era o meu dia de aniversário.
Uhum.
E eu tinha uma camisa às riscas brancas e azuis. E eu achava que era uma excelente ideia, porque até fazia pandã, pôr uma fita de prenda à volta da cintura como se fosse um cinto.
Ok.
Mas isso foi uma cena, algures? Não. Ou foi uma cena
claro,
para ti?
Era para mim, era okay, uma cena. Okay. Não é? Eu queria pôr um cinto e achei esta fita de... Aquelas fitas de aniversário
que, é que era já agora?
Em cima dos presentes. Encarnado, era azul.
Azul também.
Lá okay. está, é aquele pandã, camisa às riscas azuis, fita de presente azul. E eu tinha que ir fazer um recado à minha mãe e ela viu-me com aquilo à cintura e disse-me: oh, bom, Elsa, por amor de Deus, tira-me isso. E eu: oh, mãe, vá lá.
É do meu outfit.
Não me deixou. Sim. É que eu fiz. Virei costas, assim que saí do alcance da minha mãe, voltei a pôr. Há fotos.
Mas eu acho bem, é uma declaração de estilo.
Atitude, um statement.
De atitude, eu acho bem.
Não, e eu queria pedir a desculpa à minha mãe, porque na verdade ela é que passa vergonha, porque okay. eu saí, não é? Criança.
Sim.
As pessoas que viram pensaram: olha, aquela mãe deixa a miúda sair assim à rua, que eu hoje em dia acho que está tudo
okay,
bem.
Okay.
Não é? Porque nós acho que devemos deixar os meninos para ter alguma liberdade.
Estamos a falar em roupa e acessórios, lembraste-me que eu quando tinha. Pá, passava férias em Sesimbra, não sei se. Desculpem, uma moda que houve de usar brinco, mas aqueles brincos de imã.
Sim, que era para quem não furava as orelhas.
Adivinha quem é que era a carapau de
Mas corrida. Tiveste que passar por isso, Paulo.
Epá, e a minha mãe não me deixava comprar, de facto, mas lá ia eu, a mãe Martins, buscar, acho que era o Galáxia que havia lá. Uma retrosaria, uma coisa qualquer, não se vendia disto. E eu estou de pintarola a usar brinco de imã aqui atrás. Então,
sentiste um bad boy?
Sentia bad boy.
Eu tive uma amiga que uma vez comprou uns desses de imã, porque eu ainda tive a tentação de comprar esses imãs. Porque é que eu não comprei? Porque eu tinha uma amiga que comprou um para pôr no nariz e depois foi a correr para a escola e respirou fundo enquanto estava a correr.
E passou a ser brinco no estômago.
Que clássico. Pois,
e a parte de trás, a parte que fica
o
dentro da narina.
É o imã,
sim.
Pronto.
E o que aconteceu quando ela passava assim por sítios com.
Se calhar até hoje.
Ficava presa no filme.
Era a Patrícia, não vejo nos anos. Patrícia, diz-me se apitas nos aeroportos, Patrícia. Diz-me se acontece.
Ai, meu Deus. Mas pronto, acho que já pedimos desculpa aos nossos pais.
Sim, acho que cumprimos aqui aquilo que nos propusemos. Pronto, está feito. O lado B. Das manhãs da M80.